Motos apresenta Honda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Quero agora falar com você, meu amigo, que é diretor de rádio. Sua emissora acaba de ganhar um sistema de venda de comerciais completamente digital.
Alô!
A plataforma Mundo da Mídia foi desenvolvida com tecnologia 4.0 para atender rádios e anunciantes do mundo todo. Então, corre lá, coloque a sua emissora no mundo digital e deixe a tecnologia trabalhar por você. E sua equipe fica livre para fazer uma programação cada vez mais especial para os seus ouvintes. Acesse mundodamídia.com, não perde tempo. A revolução tecnológica que sua rádio precisava. O Nando Souza está chegando aqui para nos informar, né, de forma esmiuçada. Ele vai trazer informações e detalhes sobre mais um dia de buscas por essas duas crianças lá em Bacabal. Vem, Nando.
A força-tarefa ainda não encontrou Michael e Isabelle. E os rumos das buscas está sendo baseado naquilo que tem sido repassado pelo menino de 8 anos.
Em relação à questão do Cauã, ele, claro, é uma peça fundamental para que possa acrescentar informações para ajudar nessas investigações, inclusive até de localidade, de região, onde ele foi encontrado. Mas nós temos que compreender também que Cauã é uma criança de 8 anos que tem um acompanhamento psicológico desde o primeiro momento e está amparado dentro de todo um suporte que nós estamos oferecendo, que o sistema nosso tem oferecido a ele, para que ele possa, dentro das condições dele, ele continuar ajudando nessas investigações de localidade, dando algum dado que seja fundamental para que as equipes possam, inclusive, fazer o alcance dessas áreas, né?
Mas apesar de todo o aparato, dos voluntários e das regiões sobrevoadas, encontrar as crianças desaparecidas tem se mostrado um drama para a Força-Tarefa, que tem se apoiado no que tem sido dito pela única criança então encontrada.
Não, na verdade, o Cauã, ele no primeiro momento, ele foi encontrado de forma muito desorientado ainda, né? Claro, um baque muito grande, desidratado. Então, a preocupação primeira era com a saúde do Cauã, restabelecer as condições de tirar ele de qualquer risco de vida, né? Isso foi feito e ele tem reagido muito bem. Hoje a gente teve uma conversa com ele, ele muito sorridente, brincando. Ele já faz, inclusive, pintura, faz desenhos. Ele reconhece, eu mostrei um vídeo para ele, inclusive, das crianças aqui, a gente brincando com as crianças aqui da comunidade, ele conseguiu falar o nome das 9 crianças que estavam no vídeo. Então, assim, você vê realmente que ele conseguiu se restabelecer. Mas, claro, que ele passou por um grande trauma e nós temos que ter, assim, uma certa preocupação em relação a essa ajuda que ele pode disponibilizar. Por mais que sejam necessárias essa participação dele, mas tem que ter um acompanhamento muito especial. Mas o que ele diz é que estava com as crianças em algum momento, ele chegou a carregar uma das crianças nas costas, mas chegou um tempo que cansou e acho que ele teria deixado as crianças numa localidade e ele saiu caminhando, acho que no sentido também na busca de encontrar alguém para ajudá-lo, né? Mas tem outras informações que toda essa equipe técnica, inclusive chegou toda uma equipe técnica ontem também de psicólogos do governo, que são especialistas também, para se juntar ao trabalho que o município já tinha feito com a psicóloga do Cauã, que é um dado muito importante. O Cauã, ele tem um acompanhamento no nosso CAPS infantil.
Muito bem, obrigada, viu, ao Nando, pelas informações. E também, ainda de acordo com informações de integrantes de equipes de apoio, foram encontrados objetos próximo a uma grota, um trecho de vegetação que é bem fechado e está próximo ali ao perímetro onde estão sendo realizadas as buscas. Também localizaram, além de roupas de crianças, localizaram uma xícara de porcelana. Todo esse material foi encaminhado para ser analisado pela Polícia Civil do Estado do Maranhão. A investigação segue sob sigilo. Não é a primeira vez que materiais foram encontrados. É a segunda vez que roupas de crianças foram encontradas durante essa operação. Na última quinta-feira, encontraram um calção e uma sandália em uma outra área de mata. E depois de uma análise pericial, foi confirmado que os itens pertenciam a Anderson Cauã, de 8 anos, primo dos irmãos. Então, as equipes aí de perícia, da perícia oficial, continuam trabalhando junto com todas as outras autoridades. Eu mencionei aqui Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Exército Brasileiro, esqueci de falar sobre o Batalhão Ambiental, que também está junto aí nessa busca, junto com todas essas forças aí de segurança. Vamos seguindo, aqui trazendo o Jauber Pereira, que vai contar pra gente sobre o caso dessa mulher que sofreu uma tentativa de feminicídio. Vem, Jauber.
Uma mulher de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi baleada nas mãos durante uma tentativa de feminicídio registrado nesse final de semana na cidade de Estreito. O caso é acompanhado pela Casa da Mulher Brasileira de Imperatriz. O suspeito foi identificado como o Andy Gleudson, namorado da vítima. De acordo com as investigações, o casal já teria um relacionamento marcado por agressões e o suspeito já teria tentado contra a vida da companheira em outra ocasião, quando a teria agredido com golpes de faca. A vítima foi ferida durante uma discussão e enquanto tentava se defender do companheiro. Os tiros atingiram também o suposto agressor na região do tórax e em uma das pernas. A mulher foi socorrida e levada para uma unidade de pronto atendimento daquela cidade e em seguida transferida para o Hospital Municipal de Imperatriz. Ela passou por cirurgia nas duas mãos, que tiveram fraturas expostas e um dedo ficou deformado. Segundo a polícia, a vítima teria solicitado uma medida protetiva contra o suspeito, mas o casal havia reatado recentemente. Após o crime, o homem fugiu, mas em seguida foi apresentado por advogados. Na delegacia, ele foi preso e em seguida conduzido para a cidade de Porto Franco, onde permanece à disposição da justiça. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
Valeu, Jauber. Quero mandar nosso carinho aqui para a JUF FM, Governador Nunes Freire, Liberdade FM Matões, alô, Liderança FM em Tutóia, Mais FM Web, falei agora há pouco, lá em Bacabal, Manancial em Urbano Santos, Marreiros FM, alô, Santo Amaro, Nativa FM em Governador Archer, Nova Bacabeiro Web em Bacabeira, alô, pessoal da Nova Cultura FM Urbano Santos, um abraço, Rádio Milênio de Imperatriz, Rio Balsas em Balsas e a rádio Alô Maranhão do nosso queridíssimo amigo Jonas Mendes. Vamos atualizar sobre o caso Turilândia. Pois bem, a desembargadora Maria da Graça Pérez Soares Amorim, ela é da terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão e ela decidiu manter as prisões preventivas e as medidas, as principais medidas cautelares que foram impostas aos agentes públicos e também empresários que estão sendo investigados por corrupção em Turilândia, município que fica na Baixada aqui maranhense. Além das prisões preventivas, o prefeito Paulo Curió, do União Brasil, a vice-prefeita Tânia Mendes, do PRD, a pregoeira Clementina de Jesus Pinheiro Oliveira e a chefe do setor de compras do município, Jerusa de Fátima Nogueira Lopes, rapaz, ainda tem meu sobrenome no meio. Afe Maria, Deus é mais. Bom, eles estão afastados dos cargos por mais 90 dias. A desembargadora, ela rejeitou os pedidos que foram feitos pelas defesas aí dos suspeitos. E as investigações continuam, estão sendo conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, que é o GAECO, do Ministério Público, e estão apurando a existência de uma organização criminosa instalada, devidamente estruturada, dos poderes executivo e legislativo municipal aí de Turilândia. De Turilândia, nós vamos ali para conversar com o Cristiano Dias, que vai trazer informações de Itapecuru e região. Vem, Cristiano, conta pra gente o caso da mulher que foi presa ao tentar sacar um benefício do INSS. Conta pra
gente. Rapaz, tu sai de problema, rapaz. Eu já te falei, moço. A Patrulha Maria da Penha do 28º Batalhão de Polícia Militar de Itapecurumirim divulgou o balanço das ações de 2025. Foram 615 atendimentos, 60 prisões por violência doméstica e 126 medidas protetivas cadastradas. A PM reforça a importância da denúncia e do conhecimento da Lei Maria da Penha para combater a violência contra as mulheres. Já em Rosário, uma mulher de 56 anos foi presa ao tentar sacar um benefício do INSS com documentos falsos da Caixa Econômica Federal. O golpe foi identificado pelo gerente do banco. No celular da suspeita, a polícia encontrou mensagens que indicam participação de um comparsa. Ela confessou o crime e foi levada à delegacia. Já em Santa Rita, três pessoas foram conduzidas à delegacia após um furto em uma obra no povoado Pedreiras. Boa parte do material foi recuperado na casa de uma mulher que confessou o crime e apontou outros envolvidos. Um quarto suspeito segue foragido. Já voltando para Itapecurumirim, o 11º Batalhão de Bombeiros Militar de Itapecurumirim registrou 700 ocorrências em 2025. Entre os principais atendimentos estão acidentes de trânsito, incêndios em vegetação e capturas de animais silvestres. As equipes também atuaram em emergências psiquiátricas, além de tentativas de suicídio e busca por pessoas desaparecidas, garantindo socorro inicial às vítimas. Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias.
Valeu, Cristiano. Muito obrigada pela tua participação aqui no Ronda mais uma vez. Ele que sempre traz esse resumo, que é maravilhoso aí, faz esse resumão pra gente de todos os acontecimentos do final de semana. E também durante a semana, o Cristiano sempre traz esse resumo, que é super importante aqui. E eu te agradeço muito, agradeço a todos os parceiros que estão conosco aqui na Central de Notícias Brasil.com.br. Acompanhe a nossa plataforma, vá lá, comente. Você também pode me acompanhar nas minhas redes oficiais, Instagram, Adriana Nogueira, você vai me encontrar facinho. Tem outra rede? Tem no Facebook também, vai ser o maior prazer te aceitar como amigo, como amiga aí nas redes sociais, tá certo? Amanhã temos novo encontro marcado aqui no Ronda Central, eu te espero. Não deixe de me encontrar comigo, tá certo? Beijo no coração, Deus te proteja, proteja a tua família. Luan, muito obrigada pela sua participação aqui nos botões do nosso Ronda Central e da Central de Notícias. Te espero amanhã. Beijo no coração.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central.
Já? Gente, é hora de dar play no Maranhão. Agora, num só lugar, filmes, documentários, clipes especiais sobre nossa terra. 100% grátis. Tudo feito aqui no nosso Maranhão e tem também toda a programação da TV Assembleia ao vivo. É só acessar alemaplay.net ou então baixar na loja de aplicativos do seu celular, tablet ou Smart TV. Tudo de graça. Alema Play, The Play no Maranhão.